Esse chapéuzinho aqui, ó, é pra fazer uma homenagem ao IBGE, que ontem começou o censo de 2010. Então, não é pra ninguém ficar com medo quando chegar uma mulher ou um homem bater na porta da sua casa, do seu apartamento. Eles vão estar com um crachá grande aqui no peito, uma blusa do IBGE, e eles precisam saber coisas que vai ficar na intimidade do IBGE, ninguém precisa saber. Eu fui entrevistado hoje, então eu espero que a gente contribua para a gente poder, em novembro, a gente saber quanto nós somos. Já tirou a fotografia, Stuka? Cadê o Stuka? Já tirou a foto? O chapéu? Então tá bom, tirou o chapéu. Bem, primeiro eu queria cumprimentar a companheira Isabela, ministra do Meio Ambiente, o companheiro Antônio Patriota, ministro interino das Relações Exteriores, o nosso querido companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação. E aí, Fernando, te dá uma boa notícia. Sábado, eu estava indo para a Boca Maldita, no Paraná, no centro comercial, quando um menino, um jovem, pede para conversar comigo na cerca, e eu vou conversar com o jovem, e ele me comunicou que ele morou 12 anos na rua e este ano ele se forma em psicologia pelo ProUni. Queria cumprimentar o companheiro Márcio Forte, ministro da Cidade, e queria também cumprimentar o companheiro Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais. Quero cumprimentar o senador César Borges, o deputado federal, é doutor Nechar. Quero cumprimentar o companheiro Paulo Teixeira. Quero cumprimentar o nosso companheiro, o Rômulo Melo, presidente do Instituto Chico Mendes. Quero cumprimentar o companheiro Vicente Andreu, presidente da Agência Nacional de Águas. Quero cumprimentar o nosso companheiro Márcio Postma, presidente da IPEA, que está lá na ponta. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro José Antônio Baquim, prefeito de Sumaré, e que falou em nome de todas as representações municipalistas. Quero conversar com o Vitor Bica, do Compromisso Empresarial para a Reciclagem. Quero cumprimentar o companheiro Severino, nosso companheiro do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, por meio de quem cumprimento todos os companheiros e as companheiras que estão aqui presentes. Bem, eu vou ler. Só no Brasil isto é possível. O chefe da reciclagem fala de improviso, e o presidente leu o seu texto aqui, humildemente. Em setembro, mas é importante porque a imprensa não percebe, mas eu fico de olho quando vocês estão escrevendo ou não estão escrevendo. Daí eu vou dizer aqui só para as pessoas saberem o que aconteceu de fato e de direito. Em setembro de 2007, quando encaminhei à Câmara dos Deputados o anteprojeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos, pouca gente, mesmo no nosso meio, acreditavam que ele ia ser aprovado. Isso porque um texto sobre o mesmo tema tramitava há 20 anos no Congresso Nacional sem resultar numa lei. 3 anos depois, é com muito orgulho que participo desta cerimônia em que finalmente sancionamos a criação de uma política nacional para esta área e que simboliza a vitória das entidades que atuam nas mais variadas etapas das cadeias produtivas, na prestação de serviços e na sociedade civil. A adoção de uma lei nacional para disciplinar o manejo adequado dos resíduos sólidos é uma revolução em termos ambientais. Ela organiza uma série de instrumentos que estavam dispersos, sem, no entanto, perder de foco a principal questão, que é a questão social. A Política Nacional de Resíduos Sólidos trata da preservação ambiental e da proteção da saúde pública. Seu maior mérito, contudo, é a inclusão social de trabalhadores e trabalhadoras humildes que durante muitos anos foram esquecidos e maltratados pelo poder público brasileiro. Nesse sentido, ela está de acordo com a missão que o nosso governo assumiu de fazer o Brasil crescer para todos, reduzindo as desigualdades sociais e preservando o meio ambiente. Essa lei beneficiará milhares de homens e mulheres em todo o país. É o caso do nosso querido Severino e da Maria Madalena, a quem tive o prazer de conhecer na primeira Expo Catador no ano passado. Graças à profissionalização da atividade de catador de papel e de material reciclado, Severino e Madalena reconquistaram o respeito próprio, a dignidade e o direito de andar de cabeça erguida na rua desse país. O primogênito de Severino ganhou uma bolsa de estudos em escola particular e não tem mais vergonha de dizer que o pai trabalha na catação. E Madalena, que se casou com o metalúrgico, não eu, porque já sou casado com a dona Marisa, mora em casa própria, financiada com a declaração de renda de sua atividade de catadora. Meus amigos e minhas amigas, a geração de resíduos sólidos nos dias de hoje é um fato inevitável, mas podemos evitar as suas consequências desastrosas. Da mesma forma, podemos evitar a repetição do descaso que condenou famílias inteiras a uma existência subhumana nos lixões das grandes cidades. E essa questão não é responsabilidade exclusiva dos governos. Todos que produzem e consomem bens geradores de resíduos sólidos precisam estar a cada dia mais conscientes de seu papel na defesa de nosso meio ambiente e dos direitos dos milhares de cidadãos que trabalham na cadeia da reciclagem. Quero, portanto, expressar o meu reconhecimento a todos aqueles que trabalharam duro para que essa lei fosse aprovada e que possibilitaram ao Brasil dar um salto extraordinário em sua regulamentação social e ambiental. Estou certo de que esse projeto só se tornou realidade graças à ampla participação de todos os setores sociais envolvidos com o tema e à sensibilidade social de nossos parlamentares que tanto contribuíram para o debate e o aprimoramento dessa lei. Veja, companheiros e companheiras, como é que as coisas acontecem no nosso país. Você tinha um projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional havia 20 anos. E esse Congresso não, esse processo não conseguia andar dentro do Congresso Nacional. Nós mandamos um processo e em 3 anos esse projeto conseguiu andar. Qual é a diferença concreta? A diferença concreta é que possivelmente você tinha um projeto de um único deputado que não tinha feito articulação com os partidos políticos, que não tinha feito articulação com os outros deputados e que, portanto, ficava como se fosse uma coisa dele na gaveta, não era nem tirado para ser votado na comissão. Na medida em que o governo manda um projeto, articula os líderes dentro do Congresso Nacional, tem um ministro para cuidar especificamente disso, ainda com o apoio da ministra do Meio Ambiente. Vocês, nesses últimos anos, se organizaram muito. Se a gente for analisar a organização de vocês há 15 anos atrás, há 10 anos atrás e agora, vocês estão quase que mais fortes que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC nos anos 70, quando eu comecei a minha vida, sabe, sindical. Pois bem, eu queria pedir para vocês e para nossa querida ministra Isabela que nós vamos tomar cuidado para não demorar para regulamentar. Porque quando nós aprovamos a lei que regulamentava a questão habitacional, ou seja, nós ficamos praticamente 2 anos saneamento. Nós aprovamos a lei e ficamos 2 anos sem regulamentar. E eu só fiquei sabendo que não tinha sido regulamentado porque eu fui num congresso de arquitetos e engenheiros lá em Minas Gerais, em Uberaba, e lá o presidente da entidade fez uma queixa de que havia 2 anos que a lei tinha sido aprovada e que não tinha sido regulamentada. Ora, para que diabo a gente faz uma lei se não precisa regulamentá-la? Bem, então agora, companheiros Severino, companheiros do movimento, companheira Isabela, agora é o seguinte, agora nós não podemos passar mais de 90 dias para regulamentar uma lei. Sabe, então agora é preciso juntar todos os ministros envolvidos na regulamentação, todos sem distinção, ver quem é que vai criar problema, porque também nós criamos problema no nosso meio. Tem ministro que não concorda com alguma coisa, e dessa vez eu vou falar para a Erenice. Sabe, não tem que ficar esperando o ministro concordar. Sabe, na hora que constituir a base do projeto, leva na minha mesa para a gente regulamentar, porque eu só tenho 5 meses de mandato, gente. O tempo passa. O tempo passa. Para a oposição, o tempo demora pra caramba. Para mim está passando que... Então, eu queria dizer, ô Isabela, do orgulho. Do orgulho porque eu conheço, se não pessoalmente, todos os companheiros. Eu convivo com eles nesses 8 anos de presidente. Todo ano eu tenho encontrado com eles mais de uma vez. Às vezes eu encontro com eles mais do que encontro com a minha mulher. Sei dos avanços que esses companheiros estão tendo. Sei dos avanços. É por isso que outro dia, numa entrevista, eu chorei quando eu lembrei do financiamento que foi feito pelo BNDES aos catadores, às cooperativas. Eu fiquei entusiasmado com aquele carrinho que Itaipu fez, não sei se está funcionando, mas o dado concreto é que ninguém que passa de carro nas ruas desse país pode olhar para um catador e se sentir melhor do que um catador, porque, na verdade, o catador só existe porque aquele que pensa que é chique não aprendeu ainda cuidar do lixo que ele próprio produz, seja na sua casa, seja na sua cidade, ou seja no seu local de trabalho. Sabe? É um processo de evolução democrática, é um processo de evolução educativa, e eu penso que nós vamos caminhando rapidamente. Eu estou convencido, Severino, que não tem mais volta. Eu estou convencido que os prefeitos, por exemplo, na próxima marcha dos prefeitos, eu já não vou estar mais na presidência, mas eu acho que os prefeitos precisam, sabe, da mesma forma que eles apresentam para nós, do governo federal, uma pauta de reivindicação a cada ano, e a gente atende muitas coisas por o seguinte, Vocês precisam aprender a vir nas marchas dos prefeitos e fazerem pautas de reivindicação para que os prefeitos, nas mais diferentes cidades, tratem vocês como cidadãos e cidadãs de primeira categoria, e não como cidadão ou cidadã de segunda categoria. Ou seja, e eu penso que assim nós vamos evoluindo, vamos evoluindo. Eu queria dizer uma novidade para vocês que está sendo terminada aqui. Nós estamos numa fase de discutir aí um fundo garantidor para o FIES. Você sabe que o FIES é o financiamento de estudantes, né? E que muitas vezes já teve quase a beirada da falência, sabe? Muita gente não queria emprestar dinheiro porque disse que eu vou emprestar e aluno não paga. E por isso as coisas foram definhando. O Fernando Haddad me comunicou, e é importante dizer, porque vai ter muito filho de vocês que vai poder entrar na universidade, ou pelo ProUni, ou pelo ReUni, ou pelo FIES. Por quê? Porque agora nós vamos financiar, ninguém vai precisar apresentar mais, sabe, o fiador, né? Ninguém vai precisar mais alguém para ser o fiador. Nós vamos ter um fundo garantidor, então essa pessoa vai entrar na universidade, vai estudar, depois de formado ele tem um ano e meio de carência, vai pagar 3,5% de juros ao ano e vai ter 16 anos para pagar. Então, daqui para frente, só não vai virar doutor quem não quiser. Eu ouço dizer para vocês que a hora que a gente implantar o nosso FIES, os Estados Unidos, que é tido como o país que tem o melhor programa de financiamento de educação, certamente o nosso amigo Obama vai mandar alguém aqui para ver, sabe, que o Brasil já tem o melhor programa de financiamento da educação desse país. E vamos ver, tudo isso tem que acontecer até o dia 31 de dezembro. Tudo isso. Porque quem vier depois vai ter que ter outras coisas pela frente, outros desafios, e nós apenas queremos deixar um paradigma mais elevado, hein, Fernando? Ou seja, ninguém vai ter que fazer o que nós já fizemos, vai ter que evoluir. E eu acho que os catadores é o exemplo de uma evolução que aconteceu neste país. Sabe, eu sinceramente sinto motivo de orgulho. Eu sei que tem até companheiros. Esse dia eu encontrei com um todo afoito, com uma bandeira enrolada aqui no... Eu vou ser candidato à presidência. Sabe, a mim não importa, sabe, que o companheiro seja candidato e não eleito, e não se eleja. A mim não importa. Só o fato de alguém que estava predestinado a ser tratado a vida inteira como se fosse, sabe, a ralé da sociedade, de ser olhado, sabe, de forma verga, sabe, de ser tratado como se fosse um paira, só alguém descobrir, eu quero ser candidato, eu já acho uma revolução na cabeça dele extraordinária, porque ele já não se sente inferior a ninguém. Ele já está dizendo, eu posso. E quando um ser humano descobre, eu posso, sai da frente, porque ele vai ser um grande vencedor. Parabéns a todos vocês que trabalharam, parabéns ao Congresso Nacional e parabéns às entidades que ajudam os companheiros a se organizar. Um abraço, gente.